Fala galera que acompanha o podcast Homens ao Máximo. Dessa vez a gente vai estar dando prosseguimento à série As Marcas da Masculinidade, baseada num artigo ou num texto do Ministério Fiel, que trata muito bem sobre a masculinidade, dividindo-a em 13 pontos, onde se pode abordar a questão do que é ser um homem bíblico, do que é de fato ser um homem cristão. E eu gostaria de dividir em pelo menos quatro ou cinco partes de três pontos, pelo menos a serem explorados a cada momento ou a cada vez. E nessa primeira parte, galera, eu gostaria de tratar sobre o primeiro aspecto da masculinidade, ou da primeira marca, ou da primeira qualidade da masculinidade segundo a Bíblia, do que de fato é ser homem segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. E esse primeiro aspecto é a maturidade espiritual suficiente para liderar uma esposa e filhos. E o que o autor diz no texto? A Bíblia é clara a respeito da responsabilidade do homem em exercer maturidade e liderança espiritual. De fato, essa maturidade espiritual demanda tempo para ser desenvolvida, bem como é um dom do Espírito Santo agindo na alma do crente. As disciplinas da vida cristã, incluindo a oração e estudo bíblico sério, estão entre os meios que Deus usa para moldar um rapaz em um homem e trazer maturidade espiritual à vida de alguém que tem a responsabilidade de guiar uma esposa e uma família. Esta liderança espiritual é central à visão cristã sobre o casamento e a família. É interessante o autor abordar logo de início esse aspecto, porque isso é fundamental e isso é um aspecto inicial à vida de todo homem cristão. Todo homem que vem a Cristo, ele é imediatamente ou naturalmente ou inicialmente, né, conduzido à prática da oração, da leitura e estudo bíblico, do jejum, da intercessão, ações de graças, comunhão com a igreja local, e dentre as mais diversas disciplinas da vida cristã ou práticas da vida de um homem cristão. E tudo isso conduz ele a crescer em relacionamento com o próprio Deus e a partir desse relacionamento crescer como um homem, principalmente e especialmente, e também como um ser criado à imagem de Deus que se relaciona com outras pessoas que também foram criadas à imagem e semelhança do Criador e também são igualmente amadas pelo Senhor. Mas para a gente amar devidamente uns aos outros, para a gente até mesmo liderar nossa esposa e nossos filhos, devemos cuidar desse relacionamento que é primordial, que é o nosso relacionamento com Deus. E quando cuidamos do nosso relacionamento com Deus, naturalmente o nosso se relacionar com o Criador, se relacionar com o Senhor Deus, influencia a nossa liderança no casamento, o nosso relacionamento com nossos filhos e, consequentemente, com as demais pessoas. E o autor diz em seguida: a liderança espiritual de um homem não é uma questão de poder ditatorial, e sim uma liderança e influência espiritual, firme e confiável. Um homem tem de estar pronto para liderar sua esposa e filhos de um modo que honre a Deus, demonstre piedade, inculque ou inculca o caráter cristão e leve sua família a desejar a Cristo e a buscar a glória de Deus. A maturidade espiritual é uma marca da verdadeira masculinidade cristã. Um homem espiritualmente imaturo é, pelo menos nesse sentido crucial, apenas um rapaz no aspecto espiritual. É interessante que o autor fala dessa questão de maturidade ou imaturidade espiritual, ser um rapaz ou ser um homem, e o apóstolo João, lá na primeira carta dele, ele fala sobre filhinhos, jovens e pais. Eu acredito, e uma das interpretações, né, ou a principal interpretação para essa linguagem dele é justamente tratar do aspecto da maturidade espiritual dos homens e mulheres a quem ele se dirigia, né? Da igreja a quem ele se dirigia, deixando de certa forma claro que existia diferentes tipos de maturidade espiritual. Aí fica a questão: em que nível estamos de maturidade espiritual? Ainda somos bebezinhos que, como é dito em Hebreus, toma ainda de leite espiritual e pelo tempo já devia ser mestre, já devia ser maduro? Ou somos jovens que ainda estamos prosseguindo e caminhando, mas não amadurecemos o tanto quanto deveríamos pelo tempo que conhecemos o Salvador? Ou, graças a Deus, já somos pais espirituais, ensinamos a outros, ajudamos e servimos na igreja, refletimos a vida de Cristo? Glória a Deus por isso, se você estiver nesse estágio. Mas mesmo que não esteja, como diz até mesmo o próprio autor, isso envolve desenvolvimento. E só desenvolvemos a maturidade espiritual ou o aspecto espiritual da vida cristã praticando as disciplinas espirituais, que é oração, leitura e estudo bíblico, jejum, comunhão com a igreja, louvor e adoração, evangelização, testemunho cristão. E por aí vai. Segundo ponto dessas marcas da masculinidade ou dessas qualidades da masculinidade é o seguinte: o autor diz, maturidade pessoal suficiente para ser um marido e pai responsável. A verdadeira masculinidade não é uma questão de exibir características supostamente masculinas destituídas do contexto de responsabilidade. Na Bíblia, um homem é chamado a cumprir seu papel de marido e pai, a menos que ele tenha o dom de celibato, de ser um solteiro para o serviço do Evangelho. O rapaz cristão deve almejar o casamento e a paternidade. É interessante que eu já me deparei com rapazes cristãos que não desejavam o celibato e não eram chamados a tal, mas também não desejavam o casamento e a paternidade. Ficavam entre uma vida de defraudação e, ao mesmo tempo, uma vida de viver sem propósito, viver sem rumo, viver sem paradeiro. E isso completamente envergonha a nós como cristãos, né? Isso é uma vergonha, porque não existe definição de propósito, definição de vida, não existe entendimento do que Deus requer para a vida de homens assim. Eles mesmos não buscam ter esse entendimento, ter essa direção da parte do Senhor para as suas vidas. E logo em seguida o autor diz: essa é com certeza uma afirmação contrária a nossa cultura, mas o papel de marido e pai é essencial à masculinidade. Praticamente todos os livros que tratam sobre masculinidade, tudo que fala sobre masculinidade bíblica e cristã, invariavelmente vai tratar sobre casamento e criação de filhos. Porque, e até mesmo, ainda que você não seja um homem casado, seja um homem chamado ao celibato, vai tratar sobre a sua maneira de se relacionar com o sexo oposto, de lidar com sua sexualidade, bem como a sua maneira de lidar e se relacionar com os mais jovens, quer sejam crianças, quer sejam adolescentes, rapazes e garotas, quer sejam pessoas mais novas do que você ou da mesma idade que você. Porque existem diversas formas da gente exercer a paternidade, não somente de maneira biológica, criando filhos que são da nossa própria carne, né? Que possuem o nosso código genético ou parte do nosso código genético neles e de sua mãe também, né? Mas é aquela coisa, existem diversas formas de exercermos a paternidade, mas, como estava dizendo anteriormente, invariavelmente todo o conteúdo, todo livro, podcast, pregações e por aí vai que tratem sobre masculinidade cristã vão tratar sobre como é importante, como é necessário e essencial que o homem cristão exerça bem ou busque exercer bem o seu papel e a sua função como marido e como pai. O casamento é incomparável em seus efeitos sobre o homem, visto que canaliza suas energias e direciona suas responsabilidades à consagrada aliança do casamento e à educação amorosa da família. Os rapazes cristãos devem aspirar ser aquele tipo de homem com o qual uma moça cristã se casaria alegremente, a quem os filhos obedeceriam, confiariam e respeitariam. Bem, a nós que somos casados, que tipo de homens temos sido para nossas esposas e que tipo de pais temos sido para os nossos filhos, ou seremos para os nossos filhos, ou seremos para nossas futuras esposas? Que tipo de homem somos? Que tipo de homem desejamos nos tornar? Aquele tipo de homem que é chamado a viver conforme a vontade de Deus e o glorifica em cada aspecto de sua vida? Ou aquele tipo de homem que rejeita a vontade e o chamado de Deus para sua vida para viver conforme seu bem-querer e sofrer as consequências sérias e gravíssimas disso? Bem, reflitam nisso e vamos para o terceiro e último ponto dessa primeira parte das marcas da masculinidade bíblica, a qual um pouco já tratamos anteriormente ou demos uma introdução. O autor, ele diz logo em seguida, ele trata logo em seguida de um terceiro ponto, que é o ponto da maturidade econômica suficiente para manter-se no emprego e lidar com o dinheiro. Os publicitários e os empresários sabem a que alvo devem direcionar suas mensagens, diretamente aos rapazes e adolescentes. Esse segmento específico da população é atraído por bens materiais como celulares, tablets, notebooks, videogames e por aí vai. Entretenimento popular, eventos esportivos e outras opções de consumo. O retrato da masculinidade juvenil, tornado popular nos meios de comunicação e apresentado como normal por meio de entretenimentos, é caracterizado por imprudência econômica, egoísmo e lazer. E de que forma poderíamos melhor expressar isso que o autor diz? Imprudência econômica. Dificilmente você vai encontrar um rapaz, um adolescente, um jovem homem que poupe seu dinheiro, que economize, que saiba lidar bem com um cartão de crédito, com o recebimento de uma mesada por parte de seus pais, que tenha uma boa ou pelo menos uma básica educação financeira ou uma noção de como lidar com o dinheiro e como obter dinheiro de maneira lícita, honesta e agradável a Deus. E também o autor fala sobre a questão do egoísmo. Infelizmente, uma das grandes marcas dos adolescentes e dos jovens é o egoísmo, ou mais precisamente no nosso caso de homens, é o narcisismo, de olharmos somente para nós mesmos e centralizarmos tudo no nosso próprio ego ou no nosso próprio eu. E logo em seguida também o autor fala sobre a questão do ponto do lazer. Muitos homens, infelizmente, não desfrutam do lazer ou do tempo de descanso de maneira que glorifique a Deus, de maneira honrosa, de maneira boa e proveitosa. Mas, infelizmente, parecem que vivem uma vida de eterno lazer, vivendo de partida em partida de futebol, vivendo todos os dias jogando videogame, vivendo todos os dias saindo com os amigos e por aí vai. E acabam se esquecendo de suas famílias, acabam se esquecendo principalmente de suas próprias vidas, tanto no aspecto espiritual, no seu relacionamento com Deus, mas também nos mais diversos aspectos de sua vida. E o autor diz logo em seguida: um verdadeiro homem sabe como segurar um emprego, como se manter no emprego. Todo homem precisa aprender a como se manter no emprego, a como conquistar um emprego. Isso é algo que a gente pode tratar mais adiante. Vale a pena vocês visitarem algumas postagens minhas no Instagram, especialmente uma série que eu dedico, ou intitulo, né, sobre o título de Dicas para os Desempregados. Lá eu ofereço algumas dicas para ajudar irmãos que estejam desempregados e querendo adquirir uma renda, ou desenvolver um pequeno negócio, ou ter uma noção de por onde começar, ou pelo menos de por onde obter uma renda extra de maneira honesta, lícita e agradável a Deus. Seguimos. Lidar responsavelmente com o dinheiro e atender às necessidades de sua esposa e sua família. Não desenvolver maturidade econômica significa que os rapazes frequentemente pulam de um emprego a outro e levam anos para se acharem em termos de carreira e vocação. Infelizmente, a nossa geração vive algo muito complicado. É muito complicado mesmo nos dias de hoje. Não se existe mais um senso de vocação, de você seguir a sua vocação, aquilo que Deus lhe chama a fazer, o que você percebe que Deus lhe concedeu dons e oportunidades, habilidades e pessoas que vão lhe ajudar a se encaminhar numa direção que está clara diante de você. Hoje em dia as pessoas, especialmente os jovens, têm buscado um emprego que conceda uma boa renda financeira, um bom salário. E infelizmente começam a fazer isso por cursos que já tem diversas pessoas que fizeram, estão fazendo e farão. Justamente por essa preocupação de ter um emprego que conceda a eles um bom salário, um alto poder aquisitivo e financeiro. Mas infelizmente, em contrapartida, temos pessoas que poderiam ser excelentes cientistas trabalhando num escritório de uma empresa de contabilidade. Temos pessoas que poderiam ser excelentes contadores trabalhando, infelizmente, em lugares que não deveria estar. Temos diversos homens e mulheres também trabalhando em lugares que eles não deviam estar, em lugares que eles não vão exercer os dons, não vão exercer as habilidades e não vão aproveitar as oportunidades que Deus quer lhes dar. Então, sigamos e que cada um de vocês possam refletir sobre isso. Eu estou vivendo a vocação que Deus quer para a minha vida. É isso mesmo que Deus me chamou a fazer no mundo e de maneira a glorificá-lo? Pensem, Deus, se Deus chama vocês a serem um médico, se dediquem a isso, estudem, busquem fazer uma faculdade de medicina. Se Deus chama você a ser um gari, seja o melhor gari que você pode ser para a glória de Deus, como disse Martinho Lutero. Ofereça o melhor do seu trabalho. Se Deus te chama a ser um empreendedor, sirva e glorifique a Deus, abençoando a vida dos seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, da sua cidade e do seu país. Enfim, busquem viver a vocação que Deus tem para a vida de vocês. Novamente, a adolescência prolonga, caracteriza grande segmento da população de rapazes em nossos dias. Um homem verdadeiro sabe como ganhar, administrar e lidar com o dinheiro. Um rapaz crente entende o perigo que existe no amor ao dinheiro e cumpre suas responsabilidades como um servo cristão. É interessante que nesse terceiro aspecto, a Bíblia fala muito bem sobre isso e o livro de Provérbios que tanto citamos em nossos textos, postagens de conteúdo e por aí vai. Provérbios fala muito sobre dinheiro, muito sobre como devemos lidar com as riquezas. E não somente Provérbios, a Bíblia como um todo aborda muito bem, de maneira excelente, a questão de como um homem de Deus deve lidar com as riquezas, ou deve lidar com o dinheiro, deve lidar com o trabalho em si, né? Enfim, galera. Que vocês possam refletir nesses três primeiros pontos que estamos trazendo nessa primeira parte ou segunda parte, né, do nosso conteúdo sobre as marcas da masculinidade cristã ou da masculinidade bíblica. E que vocês também possam acompanhar as nossas postagens no blog Homens ao Máximo no WordPress, onde a gente sempre compartilha, ou onde eu sempre compartilho, né, diversos textos e reflexões sobre os mais variados assuntos que se correlacionam à vida do homem cristão. Tem um Instagram também, onde praticamente, se não diariamente, mas semanalmente e mensalmente eu tenho postado conteúdos por lá, tenho feito stories, enfim. Tenho divulgado diversas coisas que são relevantes para as nossas vidas também. Temos o Twitter, temos um grupo no WhatsApp também, para quem se interessar em participar e entrar. É só entrar em contato pelo direct do Instagram, mandando o número de vocês, o nome e fornecendo algumas informações também referentes à vida cristã. Temos também alguns projetos em desenvolvimento, além da questão do podcast, que já está há um certo tempo. Orem por mim para que eu aprenda a editar áudio de uma maneira excelente e de maneira a oferecer um bom conteúdo para vocês e um conteúdo que edifique a vida de vocês também. Enfim, esses outros projetos que eu havia comentado antes são os projetos de escrita de alguns livros, que eu peço aos irmãos que orem por minha vida, para que Deus me capacite, me conceda sabedoria e me ajude a escrever livros que glorifiquem a Deus e que abençoe vidas, e não somente vida de irmãos adultos, mas também alguns projetos que eu tenho direcionado às crianças, especialmente agora que sou pai, especialmente agora que meu filho está a caminho de nascer. Enfim, galera, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. E, por favor, quem estiver nos ouvindo, manda uma mensagem lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, ou mesmo bota um comentário lá no blog, que eu agradecerei muito e ficarei muito feliz e incentivado a prosseguir nesse trabalho. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo podcast do Homens ao Máximo.